nós viemos aqui hoje tratar da questão da coleta seletiva, que é uma política pública que cada vez mais se institui em todo o país. E nós hoje conversamos com os gestores públicos aqui de Campo Formoso, onde nós viemos apresentar uma proposta de plano de coleta seletiva consorciado, que vai alcançar todo o consórcio aqui do Piemonte Norte de Itapicuru, no sentido de que esta política pública seja implementada com a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis, de modo que eles possam trabalhar de forma mais digna, respeitada, sendo incluídos de forma digna e prestando um serviço a todos os municípios aqui deste consórcio, a partir da organização destas pessoas, sejam em associação ou cooperativas que prestem o serviço de coleta seletiva junto com a comunidade, sem a participação da comunidade. E aí eu chamo a atenção de todos que nos ouvem, não há como a gente lograr êxito se a comunidade também não separar o material para que a gente possa fazer essa coleta seletiva e, a partir dela, dar dignidade a pessoas que normalmente são invisibilizadas pela sociedade, ignoradas pelo governo, mas que, a partir de um projeto como esse, a gente pode transformar a vida das cidades e a vida das pessoas.
E como o material oriundo da coleta seletiva pode ser valorizado, ter o valor ideal de mercado?
A ideia é que a gente possa instalar cooperativa em cada uma das cidades, devidamente equipadas, imprensas, balanças, mesas seletoras de triagem, capacitação dos catadores para que eles separem os materiais de acordo com como as indústrias compram, tirando a figura do intermediário, ou seja, daquela pessoa, do atravessador que compra o material por um preço mais barato. Esse projeto visa ligar diretamente o catador com a indústria recicladora, porque aí sim ele passa a gerar uma outra renda, um outro valor, e você dá muito mais dignidade para as pessoas, ao invés da gente pegar, por exemplo, uma garrafa PET, uma garrafa de detergente, mandar para o lixão para esperar ela 400 anos para se decompor. Nós estamos dando um passo à frente no sentido da gente propor uma mudança de hábitos às populações do nosso consórcio aqui na região.
E quais seriam os critérios para que, de forma organizada, as pessoas pudessem estar com o seu material reciclável tendo destino?
Está sendo feito todo um diagnóstico em cada uma das cidades. Nós estamos fazendo o levantamento do número de catadores. A ideia é fazer uma inclusão das pessoas que já vivem da catação, no sentido de que elas possam, a partir de agora, trabalhar de forma mais organizada. Então, a questão central, primeiro, é atender aqueles que, de alguma forma, nós temos catadores em situação de rua e temos catadores em situação de lixão. Claro, até que no futuro, talvez outras pessoas queiram se agregar a isso, mas, do ponto de vista inicial, é dar dignidade para quem já vem fazendo esse trabalho. Então, o primeiro critério essencial é reconhecer, já no nosso diagnóstico, as pessoas que já sobrevivem desse trabalho.
André Dantas, consultor do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte. Por que essa política de coleta seletiva está em evidência? Por que o despertar?
Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, que previa o fechamento de todos os lixões para o ano de 2014, e isso foi procrastinado agora, por mais de uma década, e a partir de 2024, com um novo marco legal, que é a Lei 14.026, que foi assinada ano passado pelo Presidente da República, ou seja, a partir de 2024 não poderá existir mais lixões no Brasil. Então não adianta fechar os lixões e a gente não dá uma solução para o trabalho dos catadores. Então, esse tema está em evidência porque os municípios precisam realmente, de fato, correr para cumprir com suas responsabilidades no sentido de fechar os lixões e dar um trabalho digno aos catadores a partir da coleta seletiva, e a organização destas pessoas é a forma que nós entendemos a mais adequada para que a gente possa dar a destinação ambientalmente adequada para os resíduos produzidos em cada uma das residências das cidades envolvidas nesse projeto.
Cristiano Cassiano, também consultor do Piemonte Norte, do Itapicuru, consórcio de desenvolvimento. Cristiano, coleta integrada para a região, como pode ser possível?
A coleta integrada, ela tem o potencial de funcionar da seguinte forma: os municípios têm a sua produção de recicláveis, têm as suas respectivas cooperativas, essas cooperativas, elas têm uma central numa cidade de grande porte, por exemplo, como Bonfim, ou como Campo Formoso, por exemplo. Essas outras cidades mandam, enviam os seus materiais devidamente prensados para esse galpão. As cooperativas, como elas estão integradas num sistema de venda coletivo, quando encontram os compradores, fazem estoque, vendem em escala com a grande produção, obtêm assim um lucro maior e depois cada cooperativa recebe aquela quantidade que estava estocada no galpão da cooperativa maior. E desse jeito você faz o rateio ou a divisão de quanto cada cooperativa enviou. Vamos dar um exemplo simples, assim para ilustrar? Vamos supor, o galpão fica aqui em Campo Formoso. A cooperativa de Filadélfia, de Jaguarari, de Ponto Novo, enviam para cá, chegam aqui no estoque, todo mundo sabe o que, que veio de Ponto Novo, ó, o que, que veio de Filadélfia, o que, que veio de Jaguarari, o que, que veio de Ponto Novo, o que, que veio de Bonfim, quanto veio, qual a quantidade, e assim que vender e o dinheiro cair na conta da cooperativa, do galpão maior, ele é transmitido para as outras pequenas cooperativas de acordo com aquilo que elas enviaram e o valor que foi pago por elas.
Qual a importância da parceria entre o catador, o cidadão e o poder público?
Não se faz coleta seletiva sem o catador. Não se faz coleta seletiva sem a valorização desse agente ambiental. No caso do poder público, é apoiar com as condições de infraestrutura. Galpão, equipamentos de proteção, prensa, elevador de carga, tudo aquilo que precisa ser, todos os materiais e equipamentos que precisam ser utilizados para a boa prática da coleta seletiva, da triagem, da prensagem dentro do galpão. Então, o catador e a catadora trabalham, a prefeitura fornece e o cidadão contribui com o processo de coleta seletiva, separando seus resíduos secos, resíduos úmidos, ou seja, plástico, papel, papelão, vidro, garrafas plásticas, garrafas de vidro e etc., separando daquele resíduo que vai ser aterrado. Papel higiênico, fralda descartável, isso não é reciclável.
Material hospitalar.
Material hospitalar é uma questão extremamente delicada. A prefeitura sabe muito bem que ela tem que seguir uma norma, porque é um material altamente contaminante. Ela precisa, e eu imagino que aqui na cidade, no município, isso já exista, uma empresa que vem, coleta nos hospitais, nas clínicas particulares e públicas de saúde, toda a área de saúde, leva para um aterro ou um incinerador, onde é incinerado ou aterrado de forma correta, porque são materiais extremamente contaminantes e perigosos à saúde.
Esse sistema é uma política pública, porque, porém, tem alternância de gestão, tem gestores que têm outros pensamentos e, às vezes, chega uma ideia, porém, que fica momentaneamente no município.
Isso precisa ser entendido pela população e pelos gestores, que isso não é uma política de governo. Isso é uma política pública, uma política de governo, que eu quero dizer, de uma determinada gestão, como você muito bem colocou. Isso é uma política pública que tem que permanecer, independente dos governos que assumam. Então, cabe, inclusive, a mobilização da sociedade para defender essa política.
E quais os próximos passos que o consórcio poderá dar em avanços para aterro sanitário, acabar com os lixões e produzir economia, emprego e renda para os catadores da coleta seletiva?
O próximo passo agora são as audiências públicas para a consolidação do plano intermunicipal de resíduos sólidos. Eu e André Dantas, como consultores, nós estamos finalizando o plano intermunicipal de coleta seletiva, que também vai ter uma audiência pública para sua apresentação. Em seguida, as prefeituras serão chamadas para a entrega dos estudos, né, dos dois planos, e para a sua execução. E nós, enquanto consultores, faremos o trabalho de consultoria, de monitoramento da implementação de todos os planos e tudo aquilo, todos os requisitos que estão contidos nos mesmos.
Os municípios terão que ter uma assinatura de um termo de compromisso?
Algo do gênero, que ainda vai ser conversado e articulado junto ao consórcio.